Boa tarde, Moreira Botai. Gostaria de contar para vocês uma história incrível. Essa história é contada em primeira pessoa, o próprio Jacob Frank, ele que conta a história. Jacob Frank, o Yehudi que vive hoje, mais de 90 anos, vive em Petah Tikva. E vamos começar um pouco antes do background, entender onde a gente está, do que se trata. O mundo das Yeshivot, basicamente, estava situado na Europa, na Lituânia. A gente pode chamar de Lita. Várias e várias yeshivot foram abertas lá, yeshivot importantes que fizeram história do povo judeu. Começando por Volozhin, e assim grandes yeshivot foram abertas. Uma das yeshivot mais famosas e mais importantes da nossa história é a Yeshivat Knesset Israel, que estava situada na cidade de Slobodka. Slobodka é uma cidade da Lituânia, do lado da cidade de Kovna, uma cidade muito pequena, mas acabou sendo muito famosa na nossa história devido à yeshivá, que o Rosh Yeshivá Rav Natan Tzvi Finkel, Rav Nosson Tzvi Finkel, abriu nessa cidade. Rav Nosson Tzvi Finkel, não vamos confundir, não é aquele famoso rabino de Yeshivat Mir, que tinha Parkinson, doente, que faleceu faz poucos anos atrás, mas sim, ele é um ancestral do Rav Nosson Tzvi Finkel. Então, o primeiro Rav Nosson Tzvi Finkel, conhecido como Saba Mislobotka. Mas o que aconteceu foi que depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava num caos, o período entre guerras a gente pode considerar. E cada país começou a tomar medidas diferentes a respeito de exércitos, a respeito de como se defender. E na Lituânia começaram a colocar novas regras relacionadas ao exército. E o que aconteceu foi que uma pessoa que tinha o status de estudante, que está isento de exército, o Bachur Yeshivá, uma pessoa que estava na Yeshivá, perdeu esse status, ele tinha a obrigação de servir o exército da Lituânia. O mundo das Yeshivot ficou desesperado. Nessa altura, aqui que é Lituânia, já não sobrou tantas yeshivot, porque muitas yeshivot, essas cidades se transformaram em Polônia, depois do Tratado de Versalhes. O mundo foi redividido, pelo menos a Europa. Mas yeshivot de Telz, Kelem, Ponovitch e Slobodka sofreram com essa grande lei. E Kera Yeshivá, mais ou menos, foi tomando outra medida. Mas yeshivá de Slobodka teve uma ideia muito inovadora, muito inovadora. Em 1923, a yeshivá decide se mudar, a yeshivá inteirinha, e ir embora da Europa e para a Palestina. Naquela época, um país totalmente abandonado, um país pobre, um país precário, mas a nossa terra prometida, a nossa terra querida, Eretz Israel, onde todos nós rezamos todos os dias, Vetechezeneinenu b'shuvcha l'tzion berachamim, Hashem, a gente quer voltar para Yerushalayim, quer voltar para Eretz Israel. E de repente, a Yeshivá de Slobodka decide se mudar para Eretz Israel. Depois de muita procura, decidiram ir para a cidade de Hebron, na famosa cidade onde estão enterrados Avraham, Yitzchak e Yaakov, Adam e Rishon, Sarah, Rivka, Rachel e Leah, Chavá. Nossos patriarcas e matriarcas, uma cidade com tanta história, eles decidem levar a Yeshivá de Slobodka para a cidade de Hebron. Então, a Yeshivá Knesset de Israel de Slobodka agora está na cidade de Hebron. Essa ideia de ter uma Yeshivá tão especial em Eretz Israel começou a fazer muito barulho no mundo. E muitos alunos começaram a vir para Yeshivá. Até mesmo dos Estados Unidos, um país que era tão distante do cumprimento do judaísmo, um país que quase não tinha yeshivó daqui, que tinha, não parecia realmente como a yeshivá devia se parecer. Começaram a ir alunos americanos, decidiram ir, começaram a ir para a cidade de Hebron, estudar Torá numa yeshivá do caminho lituânico, que a gente pode considerar uma yeshivá litaí na terra de Israel. O que é melhor do que isso? O que é melhor do que isso? Em 1927, o Saba falece, Rav Nosson Tzvi Finkel, e a Yeshivá meio que fica sem liderança, mas o Rav Moshe Mordechai Epstein, o Rosh Yeshivá naquela época, ele pega as rédeas e leva a Yeshivá para frente. Infelizmente, em 1929, toda a história dessa Yeshivá vai mudar. Toda a história da Yeshivá vai mudar. Em 1929, o ano considerado no calendário judaico Tarpat, foi o ano que começa muita tensão árabe e judeu em Eretz Israel. Devido a uma bagunça que aconteceu no Kotel Amaravi, o Kotel não era como a gente conhece hoje em dia, era um lugar estreito, tinha um muro pequeno, mas para a gente esse muro pequeno significava muito. E os árabes começam a se incomodar com tantos judeus vindo para a Palestina e começam a fazer problemas para a gente. E quando eles têm uma bagunça de judeus que levaram cadeiras para sentar no Kotel, isso causa uma grande tensão, e os árabes prometem vingança. O pessoal de Israel começa a sentir um pouco de tensão. E um senhor nos Estados Unidos, na Filadélfia, ele quando escuta as novidades, ele escreve para o filho dele que está estudando na yeshiva de Slobodka, na cidade de Hebron. Querido filho, eu gostaria que você voltasse para a Filadélfia, você voltasse para os Estados Unidos, que eu sinto que está muito perigoso você ficar na Palestina nesses anos. Eu escutei que tem nova tensão. O filho vai falar com o Roshiva dele, o Moshe Mordechai Epstein, e fala, escuta, meu pai está me chamando de volta para os Estados Unidos. Para Moshe Mordechai Epstein, quando ele vê isso, ele fica preocupado. Esse menino é brilhante, esse menino tem um futuro gigantesco. Como ele vai largar a Yeshiva e voltar para os Estados Unidos, uma cidade que não tem nada de Torá, o judaísmo é tão fraco? Ele liga para o tio dele, Rav Tzvi Pesach Frank, a esposa do Rav Moshe Mordechai Epstein era Frank, ela era sobrinha do Rav Tzvi Pesach Frank, o grande rabino de Jerusalém, um dos maiores rabinos da nossa história, e fala com ele, escuta, você recebe perguntas do mundo inteiro. Tem muito judeu nos Estados Unidos que é ligado com você. Será que você conhece o rabino da Filadélfia? Ele fala, sim, eu justamente sim conheço. Ele me manda perguntas. Falou, será que você poderia influenciar ele para falar com o pai desse menino, para não pegar o filho de volta? E deixa eu te falar, a cidade de Hebron está 100% segura. A cidade de Hebron está segura. Nessa cidade mora o Rav Elazar Don Slonim. Esse senhor, ele fala árabe, fala hebraico, fala inglês. Ele até tem uma arma em casa. É o maior banqueiro da cidade, ele está cheio de conexões com árabes. Aqui não vai acontecer nada. Pode deixar o pai desse menino tranquilo. Fala que ele está seguro. Rav Tzvi Pesach Frank entra na Tumuná. Ele decide se envolver e convence o pai de deixar o filho na Yeshiva. Logo depois de Tisha B'Av, a nora de Rav Tzvi Pesach Frank dá à luz e ele tem um menino. Shabbat, dia 18 de Av, Rav Tzvi Pesach Frank gostaria de estar na cidade de Hebron, que ele tinha um Shev Abrachot familiar. Só que o filho vai para ele e fala, pai, por favor, eu gostaria que você sentasse e sandak no bristilá do meu filho. Por favor, fique esse Shabbat em Jerusalém. Rav Tzvi Pesach fica em Jerusalém, fica em Jerusalém e não vai para Hebron. E essa criança se chamou Yaakov Frank. Yaakov Frank, ele teve o Brit Milá dia 18 de Av, de 1929, Tarpat. Só que, infelizmente, na cidade de Hebron foi tudo diferente. Árabes de toda a Palestina, Eretz Israel, desceram para Hebron e decidiram que eles vão fazer um massacre. E vão fazer um massacre. Os Yehudim acharam que estariam seguros na casa do Rav Elazar Don Slonim. Todo mundo foi para a casa dele. O massacre começou sexta-feira à tarde, dia 17 de Av. Mas Shabbat isso virou incontrolável. Centenas de árabes sedentários, com gosto de sangue, eles saíram com facas, martelos, machados, pedras, e começaram a invadir e fazer pogrom em todas as casas judias, começando pela casa do Rav Elazar Don Slonim. E nessa casa massacraram centenas de Yehudim. Um árabe conseguiu roubar a arma do Rav Elazar Don Slonim um dia antes, e assim na hora de se defender ele não tinha mais arma, ele não tinha como se defender. Infelizmente, esse dia trágico na nossa história, foram assassinados 69 Yehudim da cidade de Hebron. Só que desses 69, 24 eram alunos da Yeshivat Slobodka, Knesset Israel, que estava na cidade de Hebron. A Yeshiva, Kiroshiva, faleceu 2 anos antes. Agora perde 24 alunos. Eles estão numa terra onde a maioria é estranha, a maioria vem da Europa, dos Estados Unidos, os alunos quase que não têm israelenses. Eles estão totalmente perdidos, a Yeshiva está arrebentada. A Yeshiva vai abandonar Hebron para não voltar mais até 1967. Os judeus não voltam mais para a cidade de Hebron. Até 1967, os judeus vão embora desde 29 até 67. E a Yeshiva, em honra aos 24 mártires, os 24 alunos que foram assassinados, a Yeshiva muda de nome e vira Yeshiva Hebron. Uma das maiores e mais importantes de Yeshivot hoje no mundo. Essa yeshiva fica situada em Jerusalém, em Kriyat Moshe. Desculpa, em Givat Mordechai. Yeshiva está em Givat Mordechai e hoje é a famosa yeshiva Hebron, não mais Slobodka. Eles sempre querem lembrar os alunos que foram massacrados. Infelizmente, depois de Shabbat, Rav Tzvi Pesach fica sabendo das notícias, ele fica preocupado. O que aconteceu com o menino da Filadélfia? E ele, infelizmente, escuta que o menino da Filadélfia foi um dos 24 assassinados. Rav Tzvi Pesach Frank está acabado. Rav Tzvi Pesach Frank está abalado. O que, que eu fui dar um conselho se eu não conheço, não moro em Hebron? O que, que eu poderia ter falado? Por que eu me meti nisso? Rav Tzvi Pesach Frank está totalmente abalado. Ele está acabado. O assunto de Tarpat é um assunto que é muito difícil de falar com Rav Tzvi Pesach. Ele nunca gostou de falar disso, ele se sentia culpado. Com a única pessoa que ele conversava de vez em quando era o neto dele, Yaakov Frank. Ele sempre falava para ele, falava, Yaakov, saiba que você salvou minha vida, eu devia estar esse Shabbat lá em Hebron. Pelo teu brit, eu fiquei. Mas infelizmente eu ganhei um neto. Mas eu sinto que eu tenho sangue nas mãos. Eu sou responsável pela morte do filho de um Yehudi da Filadélfia. Eu não tinha que ter dado conselho sem saber realmente o que acontece na cidade de Hebron. Eu não morava lá, eu morava em Jerusalém. Isso era um assunto encerrado, um assunto muito fechado, assunto muito difícil de falar com o Rav Tzvi Pesach. Rabotai, às vezes parece que a história acabou. Mas como a gente sabe, as histórias não acabam quando a gente quer. Os roteiros foram escritos por Hashem, e não necessariamente as histórias têm fim quando a gente acha que foi feito o fim. Em 1960, Yaakov Frank, ele é chamado para Miluim. Miluim é ser reservista. No Estado de Israel, os jovens que não têm a isenção de Toratô ou Manutô, eles precisam servir o exército durante 3 anos, dos 8 aos 21 anos, eles servem o exército. Só que até os 45 anos, você ainda pode ser reservista. Se a Israel entra em guerra, eles às vezes não é suficiente só o número de soldados que tem, eles chamam vários e vários Yehudim que serviram o exército no passado para ser reservista e eles voltarem a ajudar. Só que para os reservistas estarem em ordem, eles estarem em forma, eles precisam fazer treinamento anual. Às vezes separa uma semana, meia semana, 2 semanas, faz treinamento para estar sempre em forma e estar acostumado como segurar uma arma, dirigir um tanque, dirigir um avião, o que for necessário em momento de guerra. Yaakov Frank está no meio de imunim, de treinamentos, de miluim, em 1960, quando ele entra numa trincheira, ele começa a treinar tiros dentro da trincheira. Só que no meio do treinamento, no meio da noite, começa a chover. E a chuva vai agravando, ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E de repente ele está, a trincheira dele virou uma piscina, ele está dentro de uma piscina de lama. Ele olha para o lado, tem do lado dele um Yehudi, que também está fazendo um miluim, os dois estão treinando e de repente não dá para fazer nada. E eles começam a conversar, começam a bater papo. E esse Yehudi vira para Yaakov Frank e fala, escuta, qual que é o teu nome? Ele falou, Yaakov, o quê? Frank? Yaakov Frank? Você tem alguma coisa a ver com o Rav Tzvi Pesach Frank? Falou, óbvio que sim, meu avô, sou neto do Rav Tzvi Pesach. Falou, e você? Falou, olha, eu sou um historiador. E a parte que eu sou mais profissional, eu tenho estudo sem fim do Yishuv Yehudi antes de Kuma Medina, do Yishuv judaico, da moradia judaica, antes da guerra de independência de 1948. Eles começam a conversar de um tópico, outro tópico, e óbvio que eles param em Tarpat, no massacre de 1929. Nesse momento, Yaakov Frank fala, uau, isso é um assunto que a gente na família não gosta de falar. Meu avô tem trauma. Falou, trauma porque Yaakov Frank conta toda a história, que o avô sente que tem sangue na mão. Seu historiador vira para o Yaakov Frank e fala, Yaakov, você não conhece o fim da história? Como o fim da história? Sim, essa história tem uma continuação. Falou, escuta, infelizmente esse menino faleceu. Depois do cemitério não tem nada. Esse menino foi enterrado. Que continuação? Você não conhece o fim da história, eu vou te contar o fim da história. Esse historiador começa a contar para ele e fala, eu quero te contar. Esse menino da Filadélfia, o pai dele era um grande, grande, grande diplomata. E ele estava cheio de amigos políticos. No State of Department, Departamento de Estado americano, muitos políticos são íntimos amigos desse senhor da Filadélfia. E esse senhor da Filadélfia começou a fazer uma grande bagunça no governo americano. E ele tinha um argumento muito claro. A história, até hoje, é sabido que os árabes eles vão indo de casa em casa, depois do Revolução de Slonim, e a próxima casa que eles estão a caminho é a casa do Moshe Mordechai Epstein, o Rosh Yeshiva de Slobodka, nessa altura. A Moshe Mordechai Epstein já fez bidu e ele sabe que ele é o próximo da fila. Só que os árabes, sem pensar, eles veem um general, um comandante britânico, assistindo toda a cena. Era Israel, Palestina, nessa época, está baixo o mandato britânico. Os britânicos ingleses, eles que mandavam na Palestina naquela época, que é uma colônia britânica. E o comandante Samuel Herbert, ele está assistindo tudo. E de repente os árabes decidem, alguns árabes, um grupo de árabes decide avançar em cima desse comandante britânico e atacar ele. E todo mundo, vão matar os britânicos também, que estão aqui nessa terra dando para os judeus. Sir Samuel Herbert, quando ele sente que ele está em ameaça, ele na hora levanta a arma, dá dois tiros para o céu, dois tiros para cima, e nesse momento se junta um montão de cavalaria, um montão de policiais britânicos. Quando os árabes veem que todos os policiais chegaram, eles na hora, todo mundo abandona, e assim termina o massacre, porque podia ser muito pior. Esse senhor da Filadélfia tinha uma alegação clara. Quem tem culpa, não menos que os árabes, são os britânicos. Olha só, por que o comandante não deu tiro no ar antes? Por que ele deixou e ficou assistindo o massacre? Você vê que era tão fácil parar tudo isso. Ele não parou porque ele não queria. Os ingleses são cúmplices. Os ingleses têm culpa. Os ingleses não são piores que os árabes. Os britânicos estão com sangue na mão. Ele conseguiu convencer muitos políticos americanos. Os americanos começaram a pressionar os ingleses. Isso começou a ficar muito mal para os britânicos e ingleses. E depois de alguns movimentos políticos, na Grã-Bretanha, decidiram que vão mudar o comandante e tirar o comandante que está nesse momento na Palestina e vão mandar um novo comandante. O novo comandante, em 1931, que chegou, se chamava Arthur Wolkoff. Arthur Wolkoff, quando ele chega na Palestina, Eretz Israel, em 1931, ele começa a passear e quer conhecer toda a terra de Israel. E ele se apaixona por Eretz Israel. Se apaixona. Norte, Sul, Yerushalayim, uma cidade com tanta kedushá. Ele começa a ter muito paixão e amor pelo povo judeu. De 1931 até 1937, que são 6 anos que Arthur Wolkoff, o comandante britânico em Israel, ele abre os portões e quase 400 mil judeus conseguiram emigrar para Eretz Israel. Ele deu novas permissões da compra de terras da Palestina por judeus e quadriplicou o número de terras adquiridas por Yehudim. Se o historiador vira para Yaakov Frank e fala 1931 a 37, pensa você junto comigo, em 1933, Hitler e Yimach Shemo Zichro sobem no poder na Alemanha. E os judeus na Alemanha e na Áustria começam a sentir que essa não é uma terra para eles. E muitos judeus da Europa começam a ir embora da Europa e ir para Israel. A maioria da Alemanha e da Áustria, mas muitos também do leste europeu. 400 mil Yehudim imigram nessa época. Em 1937, Arthur Wolkoff fica doente, ele é removido de Israel, volta outro comandante, que de novo fecha o portão e de novo não dá para mais voltar para a Palestina. Na volta, em 1939 começa o Holocausto. 1939 começa uma das maiores genocídios feitos pelo mundo civilizado no povo judeu. 6 bilhões de judeus foram massacrados, foram aniquilados e foram mandados para Auschwitz, Majdanek, Sarajevo e sem fim. Esse historiador vira para Yaakov Frank. Me fala uma coisa. 400 mil desses judeus deveriam estar na Europa, mas não estavam. Sabe por quê? Porque Arthur Wolkoff abriu o portão. Sabe quantas centenas e milhares de judeus Arthur Wolkoff salvou? E quem que fez Arthur Wolkoff chegar em Israel? Não foi o pai da Filadélfia? Devido ao assassinato, o massacre do filho dele? O final da história é esse. E eu quero te contar um pouco mais. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, o povo judeu entra na Guerra da Independência, Milchemet Atzmaut. E todos os árabes atacam e tentam matar todos os judeus, mandar todo mundo para o mar. A gente tinha 600 mil judeus morando em Israel. 1% da população judia foi assassinada em guerra. 6 mil judeus foram assassinados em 1948 em guerra. Mas vencemos a guerra e conseguimos criar um Estado de Israel. E hoje temos uma terra nossa, onde a gente tem Yeshivot, Talmud de Torá. Todos os judeus podem se sentir em casa e viver em casa. Se a gente não tivesse 600 mil judeus, a gente tivesse 400 mil a menos, ou seja, só 200 mil judeus, eu não sei como a gente ganharia essa guerra. Eu não sei se a gente teria hoje um Estado de Israel. Virou historiador. Virou para Yaakov Frank. O final da história é que devido ao assassinato desse menino da Filadélfia, 400 mil judeus foram salvos de Auschwitz. E aí hoje a gente tem o Estado de Israel. Rabotai, eles terminam de conversar quando o comandante vira para todos os israelim de Miluim e fala: escuta, essa chuva não parece que vai parar, todo mundo pode voltar para casa. Quarta à noite, 3 da manhã, Yaakov está voltando para casa mais cedo. Em vez de voltar somente para Shabbat, quarta à noite ele consegue voltar para casa, já na verdade madrugada de quinta. Ele chega em casa na madrugada de quinta, dá um abraço na esposa e no filho, e ele fala: eu quero visitar meu avô. A esposa vira e fala: Yaakov, o que você vai fazer no teu avô agora? Você vai todo Shabbat visitar teu avô. Falou: sim, mas eu preciso conversar com ele agora. A esposa fala: tá bom. Yaakov vai direto para casa do Rav Tzvi Peisach. Rav Tzvi Peisach, quando vê ele, fala: Yaakov, o que você está fazendo aqui? Falou: vou, vim te visitar. Você não devia estar na Tzavá? Não, a gente foi liberado mais cedo devido à chuva. Tá bom? Ele fala: vou, eu quero te contar uma coisa. Falou: mas por que hoje? Shabbat você já viria de qualquer jeito. Falou: que é importante para mim falar com você. Ou falou: um minuto, se você veio fazer uma visita especial, senta que eu quero te servir um copo de chá. Avô e neto sentam com um copo de chá na mão. Yaakov Frank começa a contar a história para o avô. Rav Tzvi Peisach começa a chorar quando escuta Tarpat, quando escuta Filadélfia. Ele começa a escutar. De repente, o final da história que ele nunca conheceu. Ele escuta isso 31 anos depois, em 1960, ele escuta isso. Ele desde 29, ele não sabe qual que é a resposta, o que aconteceu. O neto termina a história, termina de contar para o avô essa história. E o avô vira e fala: Yaakov, você podia vir Shabbat, mas você veio hoje. Eu não tenho palavras para te agradecer. Você acabou de tirar uma pedra do meu coração. Eu nunca vou saber porque esse menino precisou ser assassinado. Mas a gente não conhece os caminhos de Hashem. Pelo menos um pouco mais leve eu tô. Pelo menos depois de 31 anos, um pouco eu consigo entender que talvez, indiretamente, eu tenho parte na salvação de 400 mil Yehudim de Auschwitz. Talvez eu tenha parte em 400 mil Yehudim estando aqui ajudando a gente a ganhar o Estado de Israel, e eles saírem de volta, deixando de ser palestino e se transformando no Estado de Israel. Yaakov, eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você me fez, de vir mais cedo e me contar essa história. Ele dá um abraço no Yaakov, dá um beijo nele e se despede. Yaakov volta para casa e Shabbat ele termina a reza. Ele está pronto para a caminhada dele em Crida e volta 1h30 para visitar o avô e dar Shabbat Shalom para ele e fazer um kiddush com o avô. Yaakov está 10 minutos no caminho, quando o cunhado sai de casa e fala: Yaakov, onde você vai? Falou: como assim? Eu estou indo visitar o Saba, como todo Shabbat? Falou: não, você não precisa visitar o Saba. Falou: por que não? Rabotai, Shabbat para Shat Toldot, 21 de Kislev, 19 de dezembro de 1960. Às 8 da manhã, Rav Tzvi Peisach Frank faleceu. Yaakov, 2 dias antes, foi visitar o avô e contar a história. Se ele não fosse, ele nunca ia se desculpar. Por que eu não contei para o meu avô antes? Por que eu deixei para Shabbat? E o avô ia falecer sem saber o final da história, Rabotai. Quando você tem uma oportunidade de fazer uma bondade com alguém, não deixa para depois. Faz o quanto antes. Quando você tem uma coisa boa, faz. Vai em frente, resolve, termina. Não deixa para depois. Se Yaakov deixasse para Shabbat, que de qualquer jeito ele já ia visitar. Ele nunca ia se desculpar que ele não contou para o avô o final da história. Ele nunca ia poder deixar o avô mais relaxado e mais tranquilo. Rabotai, muitas vezes a história parece que terminou e a gente não entende o final. Tenha paciência, porque os planos de Hashem são maravilhosos. São maravilhosos. E sempre tem um final feliz na história. Só que não sempre a gente tem o direito e não sempre a gente consegue ver o final. Hashem dirige esse mundo de um jeito perfeito. E tudo que ele faz é exato. A gente não precisa duvidar. Só que às vezes a gente fica com uma pergunta e a gente não entende o porquê. Saiba de uma coisa. Hashem tem clareza. O menino da Filadélfia, eu não sei por que ele precisava morrer. Não sei o que aconteceu depois que ele foi massacrado. Ele salvou Am Israel. E hoje a gente tem tantas coisas boas devido a ele. Hazak Baruch.